Declaro em nome de Deus aberta a 32ª sessão ordinária do dia 23 de outubro da sessão legislativa do ano de 2023, da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Aporé. Verificada a presença de todos os vereadores, daremos início à reunião com um pequeno expediente. Senhora secretária, peço que faça a chamada nominal dos vereadores presentes.
Nobres colegas, atenção para a chamada nominal. Cláudia Aparecida da Silva.
Presente.
Demilson Alves de Souza.
Presente.
Geise Bezerra de Oliveira. Presente. Gilson Jesus de Souza.
Presente.
Jackson Félix de Moraes.
Presente.
Luiz Antônio Nunes de Souza.
Presente.
Murilo de Moraes Carvalho.
Presente.
Oliveira Souza Fleury.
Presente.
Reginaldo Rodrigues Ferreira.
Presente.
Sendo a ata da 31ª sessão ordinária, realizada no dia 16 de outubro de 2023, na Câmara Municipal de Aporé, de conhecimento prévio dos senhores vereadores, levo a ata. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Senhora secretária, peço que faça a leitura das proporções encaminhadas à mesa.
Ofícios enviados, não há. Ofícios recebidos, não há. Requerimentos, não há. Projetos, não há.
Peço ao vereador interessado em fazer uso da palavra em assunto de livre escolha durante o grande expediente que faça a inscrição nesse momento com a senhora secretária. Ordem do dia. Verificada a presença da maioria absoluta dos vereadores, darei início à ordem do dia. Como não há proporções escritas encaminhadas à mesa, abro a palavra aos vereadores para que apresentem indicações e requerimentos verbais. Com a palavra, o vereador Demilson.
Boa noite a todos, com licença, senhor presidente. Meu requerimento verbal hoje é a respeito ali do PROSAB, onde acho que eu já até fiz esse requerimento um tempo atrás, a respeito ali da cozinha e de uma área, que essa semana estive lá, até almocei lá a Cabete, uma pessoa bem profissional lá, né, onde cuida daquelas pessoas, cuida com carinho. Então, a cozinha lá está sem condições de funcionamento. Pedir para que eles possam estar vendo esse serviço o mais rápido possível aí, ó, responsável. E a área lá onde, às vezes, agora no período do sol queima, na chuva moia, então é mais fácil fazer a área e arrumar a cozinha para estar acabando com esse transtorno aí. Muito obrigado, senhor presidente.
Coloque em discussão o requerimento verbal do vereador Demilson. Com a palavra, o vereador Jackson Félix de Oliveira.
Que vê, né? Se foi comer lá porque foi para ver ou foi Serra Boia?
Parabenizar o novo colega Demilson, que se estender uma área lá, fica bom mesmo. Mas só fazer uma correção, sem condição não, lá é muito organizado, ajeitado. Só que o sol quente de manhã, como é feito uma... O tanque é do lado que vem o sol, aí bate nas meninas lá, fica o tempo inteiro. Se fizer um puxado lá, vai ajudar muito, né, Tio Demilson? As meninas. E ainda na segunda mesmo, que eu já também já estou quase na fase do idoso, eu passo lá para comer um cardeado, para ver como é que está a boia lá. Realmente... Se puder fazer um puxadinho lá, organiza. Não é que está sem condição. O Tidemilson, eu sei o que, ele quis explicar, porque realmente as pessoas ficam no sol lá, sofrem. Mas é o sol da manhã também, precisa, viu? A Beta está muito tranquila.
Ainda em discussão, com a palavra, vereador Demilson.
Licença, senhor presidente. O vereador Jacques, sem condições, eu acho que você entendeu o que, eu quis dizer. Não que está sem condições de trabalhar, que tá, as condições que estão lá também estão precárias. Rachadura na parede. E agora, no período chuvoso, a Beth reclamou, você entendeu? Então, é nessa questão que está sem condições. Mas não é que não tem condições de cozinhar, não. Tá bom? Então, vocês... Está aí bem explicado aí, para não ter transtorno, igual o senhor falou, que a gente tem que ter, ver o que, fala. Então, estou esclarecendo bem para não ter confusão.
Ainda em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade.
Ninguém vai fazer requerimento verbal, não?
Grande expediente. Esgotada a pauta da ordem do dia, daremos início ao grande expediente. Em obediência à ordem de inscrição feita com a senhora secretária, no pequeno expediente, concedo a palavra aos inscritos por uma única vez, para que possam tratar de assunto de livre escolha, lembrando que será possível a parte dentro do tempo reservado ao orador para questionamento, esclarecimento ou debate ao pronunciamento do vereador que estiver com a palavra.
5, 15.
Com a palavra, vereador Demilson.
Com licença, senhor presidente. Quero aqui passar um recado aqui para todos os ouvintes aí. Agradecer a presença de cada um aqui, dona Cláudia, Patrícia, todos os funcionários aqui. Dia 27, no 10 agora, a gente, falando com o prefeito aí, para fazer uma ação RG para todos lá em Tumirim. Então, eu quero deixar o comunicado aí, vai ser na quinta-feira, a gente vai deslocar aqui os equipamentos, acho que vai até Itumirim. Para quem não tem o seu RG, precisa tirar a segunda via, o pessoal vai estar lá atendendo o dia todo, né, na quinta-feira, dia 27. Então, pedi para todos aí que possam estar informados aí. E também não pode deixar de avisar a todos aí que dia 27 também, a partir das 4 horas, a entrega dos óculos, né? Quem fez os exames aí, dia 27 agora, as entregas dos óculos aí. E venho aqui parabenizar também o Ivan, Comercial Goiás ali, onde fez um empreendimento muito bom, né? E onde vai gerar mais emprego aí para a nossa cidade. A pessoa acreditou em Aporé e está aí valorizando a nossa cidade. Então, quero parabenizar mais ele, o Ivan. E parabenizar também o pessoal aí do transporte escolar, o Celso, o Fabiano Gaizeiro, que esteve aqui hoje. A respeito de várias ideias que teve aí, trocamos ideias, tiramos a dúvida. E ele estava ali para esclarecer. E se eu não me engano, acho que o prefeito também está aí para esclarecer algumas coisas. Se ele quiser vir aqui esclarecer a respeito do loteamento, alguma coisa aí, eu tinha até convidado ele, sem permissão do presidente, mas eu creio que acho que não vai ter problema, não. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Jackson.
Meu boa noite a todos. Quero aqui agradecer a presença da minha esposa, que sempre vem aqui para não deixar eu escapar. E agradecer ao prefeito e pedir a ele para não vir mais nessa casa, não. Porque nós vem, mete o porrete em todo mundo. O prefeito veio disfarçado, bonezinho, de coisa. Ninguém nem sabia que era ele. Moça, é uma puxação de saco, uma rasgação de seda. Tudo que foi falado voltou para trás. Por que que não fala para o homem o que falamos no dia da reunião? Ele veio aqui para esclarecer. Voltou tudo para trás, né? Ô, rapaz, o homem é bom. Meus parabéns, prefeito. Porque o senhor é um cara que, pelo menos, é o prefeito que vem para esclarecer. Só não tem o vereador, a hora que o senhor chega, para falar o mesmo que foi dito quando o senhor não estava. Mas meus parabéns, prefeito, por ter vindo para esclarecer.
Com a palavra, o vereador Murilo.
Boa noite. Com licença, senhor presidente. Agradecer ao Renato por ter vindo, o Gaiseira também. Eu acho que a função nossa aqui é fazer as cobranças, né? Os pais dos alunos cobraram nós, né? A gente pegou, fez nosso papel aqui, jus ao salário que nós recebemos, né? E agradecer o Bira, agradecer o Ender pelo excelente leilão do Hospital do Amor que eles fizeram esse domingo. Fez um baile no sábado também. Até a hora que eu estava lá, tinha na soma do arrecadamento R$220 mil. É um evento de grande importância para a nossa cidade. Acho que todo ano tem que cada vez ser melhor. Agradecer o apoio da população do Aporé, que foi lá, se doou, ajudou lá, esse grande evento. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Cláudia.
Boa noite, com licença, senhor presidente. Boa noite aqui, todos presentes, funcionários da casa. Muito obrigado a presença. Eu não poderia deixar de falar sobre a saúde do nosso município. Não é porque o motivo que é onde eu estive, né, com a minha filha, ganhando o Gabriel aí, né, mas quero parabenizar a todos, todos da saúde. Sabe, começando da recepcionista, da limpeza, tudo, tudo, tudo. Sabe, a gente tem uma turma de primeiro mundo, funcionários. Porque se a gente for fora, eu acompanho um paciente desde 2005, e eu vejo a dificuldade quando eu chego nos órgãos públicos, a dificuldade. E aqui ninguém tem dificuldade. Aqui não existe dificuldade na saúde. As pessoas procuram, né, para poder falar, mas não existe. Todos, todos nos seus lugares, todos muito bem prestativos. É que nem eu falei, começando da limpeza até o médico. Só tenho que agradecer a cada um deles. Quero falar aqui a presença do Dr. Renato na nossa Câmara, onde ele vem sempre nos relatar e nos passar. E realmente as coisas não é tão bonito e tão bom assim como a gente pensa. Muitas vezes vem nesse microfone aqui cobrar e cobrar e cobrar sem mesmo a gente saber filtrar, né? Mas quando se fala em valores de peças, de carro, de ônibus, de ambulância, tudo, sabe, é monstruoso. É um valor muito alto que é somente quem está lá que sabe. Se quebra uma peça, não é menos de 10 mil. Então a gente tem que saber realmente o que a gente está falando aqui e cobrar. Quero falar do asfalto do Santa Mônica, aí uma realidade aí que está acontecendo no nosso município, que é um sonho dele, como de todos da região. Agradecer a presença do Celso e do Fabiano Gaiseiro, que mesmo férias, né? Está em férias, ele veio, atendeu o nosso pedido aqui para poder estar resolvendo a solução e tentando ajudar, né? E eu só tenho mesmo que agradecer a Deus, né? Primeiramente, estar aqui acompanhando os companheiros todos, né? E dizer ao doutor Renato que precisar a gente estar aqui. E eu sei a grandiosa obra dele desse lago e desse asfalto. Eu tenho certeza que vai se concretizar, se Deus quiser. Muito obrigado, boa noite a todos.
Explicação pessoal. Esgotada após o grande expediente, começaremos a fase da explicação pessoal. Lembro aos senhores vereadores que a explicação pessoal se destina à manifestação de vereadores sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou no exercício do mandato. A palavra está aberta para manifestação pelo prazo máximo e improrrogável de 5 minutos para cada vereador que estiver com a palavra. Nos 5. Com a palavra, vereador Jackson.
Estava ali agora conversando com o prefeito, o qual me esclareceu que foi adquirido o terreno onde será feito as casinhas populares. E parabenizar ele pela aquisição dessa área, porque senão perderia as casinhas. E lembrando a população que essas casas são feitas por sorteio, porque senão às vezes as pessoas falam, me dá uma casa. Nós não temos o poder de dar uma casa para a pessoa. São aquelas pessoas que realmente necessitam e que vão entrar no sorteio e vão ganhar. Parabéns, prefeito, pela aquisição da área a qual vai ser construída.
Com a palavra, vereador Demilson.
O prefeito vai falar das casinhas.
Quero esclarecer aqui ao vereador Jacques, a gente conversando ali no fundo ali, ele falou para mim não falar o que eu não sei, mas eu nunca falei as coisas que eu não sei. Aquela hora que você me perguntou, eu falei porque eu tinha certeza que eu já tinha conversado com ele uns dias atrás. Você entendeu? Eu não sou de falar do que eu não sei. Eu só falo assim as coisas que eu tenho certeza e que o prefeito passou para mim. Tá bom? Obrigado.
Quero que, com autorização do vereador, todos, convidar o nosso prefeito aqui para falar de dois assuntos. É sobre as casinhas que ele ganhou e sobre o loteamento. Faz favor, prefeitão.
Boa noite, senhores vereadores. População presente e quem acompanha a nossa sessão. Em torno de nós, gestores públicos, vereadores, uma cobrança muito grande na minha administração por não ter conseguido fazer nenhum loteamento. Mas o bem da verdade é que eu posso não ter feito. Mas sobrei com a missão de regularizar os que foram construídos. Para vocês terem uma noção, o Aroeira foi feito há quanto tempo? Quem asfaltou? Eu. Santa Mônica, mesma coisa. Quem asfaltou? eu. Então é muito fácil você desapropriar um pedaço de terra, sem água, sem luz, sem asfalto, sem ter condições alguma da pessoa construir sua casa, e entregar uma carta em ano de eleição, para que a pessoa possa viver um tempo iludida, até que alguém chegue para dar dignidade a ela. Estamos lutando para poder terminar o asfalto ali do Santa Mônica. E tenho certeza que em breve os moradores não sofrerão mais capoeira. E mais do que isso, hoje os moradores do Aroeira, do Santa Mônica, eles podem ir no cartório e regularizar seus lotes, porque eles foram regularizados no meu governo. E estamos trabalhando já também para regularizar Santa Teresa, Altamiro, Alta Poré e o Itumirim. É lastimável você, como gestor, depois de tantos anos passados, ninguém se ter preocupado com isso. Ninguém, absolutamente ninguém, preocupou com regularização de loteamentos. Eu tinha 30 casas ganhas do governo do estado para ser construído numa área. Área adquirida há mais de 20 anos. Paguei para fazer laudo de sondagem. Paguei para fazer projeto urbanístico. Na hora que eu fui no cartório para abrir as matrículas dos lotes, que é exigido pela GEAB, para que se possa fazer o sorteio das pessoas que serão contempladas, a surpresa. A área, ela é um condomínio. Ela pertence à prefeitura, ela pertence à Lídia, ela pertence ao frigorífico, ela pertence ao Pasquim, ela pertence a não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Em condomínio você não se abre matrícula. O que você tem que fazer? Fazer o pedido para que todos assinem, para que você possa sair desse condomínio. E ali tem pessoas que já morreram. Não é fácil. A alternativa que a gente encontrou é entrar judicial. Fiz o pedido de extremação judicial para que essa área passe para a prefeitura. Estou com os dedos cruzados e espero que a população que esteja me ouvindo e que tem o sonho de ter sua casa própria, também esteja para que o juiz dê uma liminar favorável ao nosso município, para que a gente possa ir no cartório, escriturar aquela área para a prefeitura, escriturar os lotes, para que a gente possa dar seguimento na GEAB. Hoje, o presidente da GEAB é o Alexandre Baldi, pessoa que sempre me ajudou, pessoa que não mediu esforços para sair de 30 para 48 casas para mim. Falei, olha, lá na nossa área dá para fazer 48 casas, não tem problema. A gente tem uma autoria de 30, mas para você eu vou fazer as 48. Só me traga a documentação, que é o que a gente exige. Então, hoje, a gente não teve ainda o sorteio dessas casas por conta disso. Porque, infelizmente, é uma burocracia que a gente tem que seguir e tem que ser respeitada. Mas estamos lutando para isso. Vocês podem ter certeza que nós vamos chegar lá. Vai demorar um pouco mais? Vai. Às vezes as coisas fogem um pouco do nosso controle. Como eu disse, uma área que foi adquirida 20, 25 anos atrás, por que que já não fizeram isso? Quantas e quantas áreas da prefeitura até hoje estavam no nome da diocese também, que eu tive que comprar, passar para o nome da prefeitura? É difícil. Às vezes a pessoa que está aqui de fora não entende isso. A população não sabe disso. E cabe a mim, como gestor, estar falando. Para que as pessoas possam ter conhecimento. Não é porque a gente não quer ter um loteamento aqui, não. É porque a gente está lutando e encontra alguns obstáculos. Mas a gente está vencendo. Eu tenho mais um ano pela frente e, quando for prefeito, vou lutar para que essas casas cheguem até nós. Nós também fizemos o pagamento da área que foi adquirida lá do Levi. Sábado a gente está fazendo o registro, passando ela para a prefeitura, para que a gente possa estar fazendo a doação dos lotes remanescentes da área, além dos 48 que será construídas as casas. Não é fácil ser gestor, principalmente quando a gente tem uma troca de governo federal, que nem a gente teve. Quero deixar bem claro para que vocês entendam o que eu vou passar aqui para vocês agora. Eu sempre lutei para que a gente pudesse entrar junto e sair junto, para que prefeito, vereadores, deputados, senador, governador e presidente entrem e saiam junto no seu mandato. Porque essa mudança de governador, essa mudança de presidente, ela muda a economia do país, ela muda o secretário, ela muda o ministro, e infelizmente trava muita coisa. A gente tem muita coisa em andamento, mas com essa mudança de governo, talvez ele não quer dar seguimento. Nós tivemos sorte, o governador nosso continuou. Ele manteve alguns secretários, ele manteve a sua política, mas e o presidente? Essa mudança, para que vocês possam entender, trouxe para o nosso município uma perca de quase 500, 600 mil até hoje na receita. Prometeu repor. Pelo menos o que a gente recebia o ano passado. Só que para vocês terem uma ideia, com o governo Bolsonaro, se você for pegar de janeiro de 2020 a janeiro de 2021 e janeiro de 2022, a gente sempre teve um aumento de receita, a gente nunca teve um mês menor do que o outro. Hoje eu não estou recebendo nem igual, nem igual, que dirá esse aumento que a gente tinha. Mas a população não tem nada com isso, cabe a nós lá encontrar formas e mecanismos de trabalhar e manter o nosso serviço que é prestado. Diante de todas essas dificuldades que a gente encontra, vocês sabem, é conhecedor, da dificuldade que a gente tinha com a dívida com o Chapadão. Eu, quando assumi meu segundo mandato, eu tive que chegar no prefeito, à época, o Eduardo, e propor a ele um parcelamento. A prefeitura não tinha condição de pagar 6 milhões em uma parcela. E ele prontamente foi parceiro e companheiro, e entendeu que o nosso município não tinha condição, e parcelou. Então, a gente tem a obrigação de pagar todo mês para o Chapadão 80 mil, e com o ITR e o bolão. 300, 400, 500 mil, vai aumentando ano a ano. Este ano, com a dificuldade, eu conversei com o Vinícius, que hoje é o prefeito, e prometi pagar ele com o ITR. E ele concordou. Graças a Deus que o Chapadão é um município hoje estruturado, tem uma receita boa e não depende desse dinheiro para nada. É claro que se você puder tê-lo, é bom. Quem não vai querer ter mais dinheiro em casa, hein? Quem não vai querer mais dinheiro em caixa? Para que vocês possam ter uma noção, o dinheiro que eu passei para ele, ele falou que vai estar construindo uma UTI no município. Ótimo, eu falei, parabéns. Acho que todo investimento na área da saúde e educação é bem-vindo. A gente fica chateado, porque tem ex-prefeitos, que quando chegou dia 10 agora, pegou e fez um print do valor que a gente recebeu do ITR, e saiu compartilhando com muita gente na cidade. Ah, a prefeitura recebeu tantos milhões de ITR. Por que que não foi lá pegar o comprovante de pagamento que eu paguei para o Chapadão lá, mais de 1 milhão, e não fez o mesmo compartilhamento para as pessoas? Para que as pessoas entendam que esse dinheiro, infelizmente, ele não ficou livre no meu caixa para me fazer o que eu bem quis, não. Porque quando ele foi prefeito, ele poderia ter quitado essa dívida. Ele pegou o município na melhor época financeira desse município, que foi na construção das barragens. A gente tinha um município em pleno crescimento. Por que que ele não fez isso? Olha o abacaxi que ele deixou para nós aí. Santa Mônica está lá. Sabe quanto que foi avaliado Santa Mônica para pagar agora? Vocês têm noção? 12 milhões de reais. Calcularam quantos lotes tinha, vezes tantos reais cada lote. 12 milhões de reais. Pouco, né? E aí? Cagada. Lá atrás. Mas ninguém tem nada com isso, né? Coitada do prefeito que assumir essa responsabilidade de ter que pagar lá na frente. Lorival, que era técnico de raio-x, quase 1 milhão. Os advogados que entraram com uma ação na época da Dona Maria e recebeu quase 4 milhões do seu Ailton no penúltimo ano dele de prefeito, 4 milhões ele recebeu. Na época, para pagar os advogados da ação, 600 mil. Podia ter pago. 4 milhões, você tira 600, sobra 3.400 ainda. Dá para trabalhar o último ano, beleza. Quase 2 milhões vou ter que pagar o ano que vem. Está lá comigo o documento do TJ Goiás, do precatório, dos 2 milhões que eu tenho que pagar. Se alguém quiser, eu entrego para vocês. Não estou falando coisa da boca para fora, não. Porque além desses dois, eu tenho mais 1,5 para pagar para o Chapadão. São 3,5 milhões. Ah, mas a Nardini entrou em funcionamento. Você vai nadar em dinheiro ano que vem. Vai dobrar a arrecadação do município. Ô, ilusão, gente. Pelo amor de Deus. A usina funcionou 6 meses. Porque ela entrou em funcionamento já no meio do ano. Quantos meses vai dar de funcionamento? Ela vai estar funcionando com 1 milhão de toneladas. Ela vai moer 5. Então, ela não está na capacidade máxima dela. Ela está ainda iniciando. Sabe qual foi o reflexo dela no ICMS para o ano que vem? Mês. Não chegou a 200 mil. Eu vou receber a mais. Para quem disse que ia dobrar a receita, não vai chegar a 200 mil. Então, eu quero que vocês entendam a dificuldade que a gente tem lá como gestor, que não são poucas. Eu estou fazendo uma reforma no prédio da assistência social, onde as pessoas, algumas pessoas, me criticam. Você acha, seu último ano, reformar assistência, prefeitura, para entregar para o próximo prefeito, para a próxima primeira-dama, ou o contrário, porque pode ser uma mulher, né? Falei, meu amigo, eu não penso pequeno igual você, não. É prédio público. Eu tenho vergonha de ser prefeito e estar aqui dentro dessa prefeitura desse jeito. Esse prédio foi construído na época de seu Adão. E graças a Deus tem uma estrutura boa. Só que ele precisa passar por uma reforma. Essas divisórias aqui não aguentam mais nada, não. As portas nem fecham. Pra vocês terem uma noção, as portas lá nem fecham mais. E eu não poderia, já no meu primeiro mandato, no segundo, no começo, deixar de atender a saúde, a educação, a infraestrutura do município e fazer essa reforma. A gente fez. E quando sobrou a oportunidade, a gente está fazendo lá agora. Eu não tenho nem um pouco de vaidade de entregar para o meu próximo prefeito a chave de uma prefeitura nova para ele trabalhar com computador novo, com mesa nova, com ar-condicionado novo, com prédio novo. Eu não tenho. É aqui que eu moro, é aqui que eu quero a melhoria da cidade. Prometi entregar a cidade toda asfaltada e toda recapeada. Estamos trabalhando para isso. Santa Mônica, estamos fazendo algumas travessas próximo do pátio. Temos ali perto da escola, amanhã o topógrafo vai estar descendo para fazer também a medição naquelas 4 ruas. Acho que até a Cláudia fez um requerimento, né? Eu vi lá. A gente vai estar fazendo também, né, esses pedacinhos ali. Temos o Goiás em movimento, para que vocês possam entender também outra situação. Desde o ano passado, o governo do estado me prometeu 1 milhão de reais do Goiás em movimento para fazer o recapeamento desse setor, Nosso Senhor dos Passos, que você pega da Avenida Dupla e morre na Avenida Dupla da sorveteria. Pega lá o fundo do Santa Teresa com a quadra de esporte e vem. E vem. Vai lá, fazendo projeto. Tem que fazer vistoria. Tem que licitar. Tem que fazer isso. Hoje eu perdi a paciência. Sabe por que eu perdi a paciência? Não sei se vocês lembram, mas o ano passado eu fiz micro revestimento da avenida para lá. Fiz no Aroeira. Fiz em alguns bairros da cidade. E ia fazer a cidade toda. Eles que chegaram até mim e falaram, não precisa fazer, que você não foi contemplado ainda com Goiás em movimento. E o seu município vai receber. Eu falei, ok, então eu não preciso fazer, porque não tem lógica você gastar 1 milhão para fazer um recapeamento, sendo que você vai receber. Vai jogar uma capa em cima da outra? Jogar dinheiro fora? Deixei. Priorizei um dos setores que estavam mais precisando, para dar até visibilidade para o governador, que eu apoiei ele. Isso eu não minto. Então vou deixar o governador fazer nesse setor, que é um setor que está mais prejudicado o asfalto, para dar visibilidade para ele. Não precisava para mim. Porque as ruas que eu fiz lá no centro, não precisava tanto. Aqui estava mais crítico. Hoje eu perdi a paciência, porque, pô, vai para mais um ano acabar e nada? Eu falei, meu amigo, eu só quero uma coisa, sinceridade. Eu não sou um Jataí da vida, eu não sou um Chapadão, eu não sou uma Goiânia, eu não sou uma Rio Verde, onde eu pego 1 milhão por hora e aplico em qualquer lugar. Um planejamento de um recapeamento desse, eu tenho que fazer esse ano para o ano que vem. Eu já tenho que programar ele esse ano para o ano que vem. Falei, vocês vão fazer ou não vão fazer esse micro revestimento aqui, esse recapeamento aqui? Porque senão eu vou colocar na minha pauta para o ano que vem. Porque às vezes você tem que ser um pouco mais firme, incisivo com as coisas, porque senão os caras vão, não, deixa ele para lá, deixa ele para lá, deixa ele para lá. As pessoas confundem muito, né, o jeito da gente um pouco humilde, bondade, e vai aproveitando. Não passou uma hora que eu mandei a mensagem, o cara me ligou. Nós já licitamos, o contrato está sendo feito e você pode vir semana que vem assinar o convênio. Eu falei, ok, então. Então, eu não preciso me preocupar com isso, não. Porque a minha preocupação, para que vocês entendam, quando eu falo em trabalhar com economia, é que esse serviço, ano passado, ele custava X reais. Para mim fazer esse ano, ele vai custar quase 2X. Porque os produtos, tudo subiu. E se fosse fazer o ano que vem, ia custar 3 vezes mais quase. Um serviço que já era para estar sendo feito. E isso que eu quis passar para eles. Às vezes a gente está ali no gabinete, ninguém vai lá atrás de deputado, senador, às vezes, e eles mandam para nós, ah, que eu vou te dar isso, que eu vou te dar aquilo. Foi ótimo, você vai me dar, ok. É que nem eu falei, se eu vou ganhar, para que eu vou comprar? Para que eu vou preocupar? E o que acontece? Fica só no papel, só na palavra. Aí você fala, porra, velho, esse ônibus custava tantos mil esse ano. Você prometeu. Eu não me preocupei. Vou comprar ano que vem, eu tenho que pagar o dobro do preço. Mas quem que sou eu perto deles? Eu já cansei de brigar por isso também. O deputado indicou, o senador indicou. Acabou. Se ele indicou, não tem que mudar. Os caras têm poder de mudar uma emenda até o último segundo. Ele pode indicar para você aqui agora, mandar um papel para você bonitinho. Você vai lá, você tira foto, você faz matéria, você faz postagem. Você fica com a cara desse tamanho com os seus eleitores. Porque você fez o compromisso. Aí na hora de receber, cadê? Ah, não, tirou da Poré, pôs para Lagoa Santa. Tirou da Lagoa Santa, pôs para Itajá. E assim vai. E como é que você fica? Você fica com a cara de tacho aqui. Essa que é a grande verdade. Você tem que se reprogramar e reprogramar e reprogramar seu planejamento. Eu só aproveitei a oportunidade da palavra aqui para falar algumas coisas que precisavam ser ditas há algum tempo, mas que eu não estava tendo a oportunidade de falar. Infelizmente, a gente tem uma rádio no município onde eu só pagava, mas não podia usar o espaço dela. Eles não me davam a oportunidade de usar, eu só me cobrava o pagamento. E aonde que o prefeito vai falar as ações dele no dia a dia, não sendo na rádio? Eu mostro o meu no dia a dia, no trabalho. Só vocês andarem pela cidade. Acabei de terminar a reforma do salão social. Um banheiro masculino, feminino, aumentei, pintei. Vou readequar e vou me inaugurar. O centro de fisioterapia está pronto. A assistência termina a reforma agora. Vai voltar para lá. Vou inaugurar o centro de fisioterapia. Com mais de 60 mil de equipamentos compro, que já também vai estar chegando agora para ter os atendimentos das fisioterapeutas. Vamos ter uma ambulância do Carlos Cabral chegando sem UTI, o qual ele me deu 200 mil, e a ambulância custa 419. Vou ter que entrar com 219. Mas antes, ter os 200 do que ter que comprar por 419. Lembrando que vai ser uma ambulância equipada, por isso ela é esse preço. Ela não vai vir só a ambulância, ela vai vir com equipamentos que você vai utilizar ela como uma UTI. Temos computadores que serão compros para os professores, 200 mil. A emenda do Álvaro, já também está em fase de licitação. Tem os 100 mil do vereador Jacques do Murilo, do Lissauer, para aquisição de uma autoclave nova para o hospital, que a gente iniciou hoje a reforma do centro cirúrgico, as adequações que serão feitas nele, emenda também do Lissauer. Está lá, vereador, se quiser acompanhar, Murilo, já foi começado hoje. Vamos trocar todas as portas, todas as janelas, adequar o centro cirúrgico nosso. Vamos dar modernidade para o nosso hospital. Depois vamos fazer o centro de imagem, o raio-x do lado do laboratório, a entrada de emergência da ambulância, que ela, hoje, para vocês terem uma noção, a ambulância grande não entra lá na Marquise, que ela não foi planejada na época para ter uma ambulância daquele porte. Hoje nós tiramos os nossos pacientes pelo fundo, mas com a reforma será pela frente. A recepção será aumentada, porque a nossa população merece o melhor. Então a gente luta para isso. Quero aproveitar também o espaço para dizer que sexta-feira estaremos entregando os óculos para quem fez o atendimento, às 16 horas, no auditório municipal. Foram mais de 500 pessoas atendidas. Esse é um programa que a gente tem há um bom tempo já e continuarei atendendo também, se Deus quiser, o ano que vem. Espero que o próximo gestor também possa, porque isso é bom. A nossa população, mais do que ter a oportunidade de uma consulta com o oculista, ela precisa também ter o óculos, porque só a consulta não adianta. Ela não vai enxergar com o papel, ela vai enxergar com o óculos com a lente, né? E ali, a gente consegue fazer uma política bacana, porque eu já falei isso, mas eu falo porque eu sou dependente de óculos. Eu amanheço atrás do meu óculos. Eu não consigo levantar da cama sem colocar ele no nariz, porque, infelizmente, eu não enxergo de longe. Eu não tenho... Eu tentei fazer uma cirurgia, mas não foi possível. Então, eu fui procurado no começo da minha gestão por muitas pessoas que tinham as consultas em mão, mas não tinha condição de fazer um óculos, porque o óculos era muito caro. Então, só fazer a consulta não ia resolver mais. Eu vi que a pessoa não adiantava ela só receber a sua consulta. Então, você tem que fazer um trem bem feito. Você já faz a consulta e entrega o óculos. Então, a gente trabalhou para isso. No começo, a gente atendeu uma quantidade de pessoas e essas quantidades foram aumentando. E hoje, graças a Deus, a gente já consegue atender quase 10% da nossa população. Né? Então, assim, eu só queria aproveitar essa oportunidade para estar fazendo esse desabafo, às vezes, porque, como eu falei, a gente não tem essa oportunidade, né, de falar. Muitas vezes, a gente não consegue fazer que essa conversa chegue em todo mundo. Né? A gente... cobrado bastante. Eu sou, os vereadores são, né, o vice-prefeito a gente passa por algumas situações difíceis, mas é com luta que a gente vai para frente, sabedoria e principalmente com a união, né? É com isso que a gente consegue vencer os obstáculos. A gente sempre procurou trabalhar em harmonia. Eu acho que isso é importante para a nossa cidade. Os presidentes sempre foram parceiros da nossa gestão, os vereadores sempre foram parceiros da nossa gestão. Esse é fundamental. Fundamental. Por quê? Porque é através da nossa parceria a gente consegue trazer melhoria para o município. Queria agradecer ao Ninja por dar essa oportunidade, aos vereadores presentes, e dizer que meu gabinete está lá à disposição para que vocês precisarem, para a gente trocar uma ideia. Às vezes, demora um pouco para estar respondendo no celular, WhatsApp, mas a gente acaba depois conversando, respondendo, resolvendo de outra forma aí já. Né? E dizer para vocês que a gente não desanime do nosso município, não desanime dessa cidade. A gente está recebendo o primeiro loteamento particular, pelo que a gente tem acompanhado e conversado com os proprietários. Houve uma procura muito grande na compra dos lotes. Eles estão trabalhando na parte da infraestrutura. Isso é importante. Como eu disse, fazer um loteamento, desapropriar uma área, é muito fácil. Mas levar a infraestrutura para aquele loteamento não é nada fácil. Só de energia no Santa Mônica foi mais de 200 mil que eu paguei. 200 mil. Mas tinha que pôr luz. Para pôr água lá, aquela caixa d'água, eu tive que ajudar a sanear água com quase 40. E mesmo assim a gente sofre ainda com falta de água às vezes, porque sofre com a falta de energia. Imagina se não tivesse, ia ser muito mais pior. Mas enfim, gente, é isso mesmo. Né? A gente está aí trabalhando para que as coisas aconteçam, para que as coisas melhorem no nosso município. Eu tenho certeza que a nossa união, nosso esforço comum só vai trazer melhorias para a nossa cidade. E, de antemão, a gente está trabalhando para que a gente possa ter também um aniversário. Não dá para você, no aniversário da cidade, não ter um evento. Não dá. Talvez não com aquela mesma proporção que foi divulgada. Mas vamos ter. É a única festa que eu priorizo. Eu não faço carnaval, eu não faço virada do ano. Eu priorizo o quê? O aniversário da cidade. É um momento de descontração nossa. É um momento de alegria nossa. É um momento que todos nós estamos felizes e reunidos ali. A prova disso é que é pela quantidade de gente que vai, você não se vê briga. Então você vê que todo mundo vai para aproveitar, porque é um momento gostoso. Então a gente está trabalhando sim para fazer um aniversário da cidade. Posso sofrer as consequências lá na frente ou de imediato, mas eu vou fazer. Nós merecemos. Nós não podemos sair da cidade para ir no vizinho ver um show bom. Por que, que nós não podemos ter no nosso município? É só se programar que dá. Essa festa ela vem programando ela desde janeiro. Não é da noite para o dia. Agora, poxa vida, um prefeito que vai inaugurar um centro de fisioterapia, uma assistente social, um salão social reformado que inaugurou esses dias, uma ciclovia, os banheiros e um vestiário do sintético, que está fazendo asfalto no Santa Mônica, que está construindo uma orla do lago na ilha, que vai fazer um recapeamento na cidade, que pagou quase 400 mil, tem que pagar agora de desapropriação de um desvio, que tem que pagar, mas a gente vai pagar, que pagou uma dívida com o Chapadão. Ele não pode fazer um aniversário da cidade para o seu povo? Minhas contas estão em dias. Salário do funcionário público, 13º, comércio. A gente teve alguns momentos de dificuldades, porque, como eu disse, pô, foi 600 mil que me tiraram da minha arrecadação. Isso não é culpa minha, é culpa do governo federal. Que dia que a promotora entrou com uma ação contra o governo federal e pediu para ele repor para nós de imediato? Que dia que eles propõem uma ação para o governador e vir imediatamente arrumar essa merda dessa rodovia, que há quantos anos vem sofrendo? E todo santo ano é o ano que vem, o ano que vem, o ano que vem, o ano que vem. Até eu perder a paciência e colocar as máquinas de travessado nessa geó nossa aí. Porque eu já estou perto de fazer isso. Porque ele vai ficar sofrendo aqui até quando? Você pega o Instagram lá da Goinfra, é até bonito se ver. Inaugura a rodovia para cá, inaugura a rodovia para lá e melhora para cá. E o fundo é infra, o fundo que foi criado do produtor. Eu participei de uma reunião, acho que o Murilo estava junto, não sei mais quem estava, não me recordo. Os caras vão pegar dinheiro para poder fazer asfalto onde está em terra. Vão asfaltar não sei quantos quilômetros de estrada de chão aí. Ótimo, parabéns. Eu acho que todo crescimento e progresso é bom. Mas essa que já está de asfalto em situações calamitosas igual a nossa. Que dia que eles vão olhar por nós? O governador teve aqui na inauguração da Nardini. Vocês se lembram? Eu podia ter aproveitado a oportunidade da palavra com esse microfone que eu tive lá, que eles me entregaram, e ter cobrado ele publicamente. Podia ter feito isso. Não fiz. Mas vocês podem ter certeza que na reunião reservada que eu tive com ele, eu cobrei. Porque não é meu perfil ir para a rede social, cobrar publicamente, porque eu acho que esse trem a gente tem que resolver. É olho no olho, é com sinceridade, é com dignidade. É só isso que a gente procura na política hoje. Isso. Vai dar para fazer? Dá. Não vai? Não vai. Porque você toma outro rumo, você vê o que, que faz. Não adianta você ficar, vai o ano que vem, o ano que vem, o ano que vem. Fala que não vai fazer e pronto. Os pontos críticos a gente já vai lá e arranca, já deixa na terra mesmo, que é melhor de passar. Porque ele perde a escola, é uma vergonha aqui dali, ó. Você tem que andar tem hora que você tem que parar, pôr o carro nas costas, porque dá menos trepidação. Daqui um pouco vem chuva, meu amigo. Pelo amor de qualquer coisa, o que não vai fazer? Vamos nós, né? Os vereadores, o prefeito, TV Ianguera, fazer matéria, cobrar, pra quê?
Você não foi
O que que adianta? Infelizmente, ainda a população acha que a gente não faz nada em relação a isso, que a gente não cobra, que a gente não vai atrás. Eu falei, meu amigo, se não for juntar os papel de ofício que nós fez, né, estampa os buracos tudo, só com o papel. Não adianta. Se não tiver um pouco de boa vontade do governador para vir fazer, ele precisa ter disso. Falei um dia lá, não sei se vocês sabem, mas o nosso estado de Goiás era para ser dividido lá no Rio Corrente, não aqui no Rio Aporé. Era para nós pertencer a Mato Grosso do Sul. Falei, porra, por que que não deixou nós pertencer então a Mato Grosso do Sul? Porque talvez nós era mais bem assistido, mais bem cuidado, mais bem zelado. Um dia eu falei lá. Por que que nem eu falo? Eu sou bem educado, vou no meu... de boa... Só que vai indo uma hora, você, porra, você sai da linha, porque ninguém aguenta. Você não aguenta, sei lá, conversar com o cara hoje, amanhã, depois ele te falar, não, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Pô, até quando você vai ficar tranquilo? Vem tudo, vem imposto, a gente sofre com os veículos que tem que dar manutenção, a gente sofre com um acidente, quantas pessoas sofreram acidentes, perderam seus carros, né? Às vezes perde vida. Aí você pega, atravessa a ponte, tapete. Você vai no Itumirim para lá. Porra, eu queria entender qual que é a lógica de recapear um asfalto bom, gastar dinheiro naquilo que estava bom e deixar nós aqui na merda. Qual que é a lógica disso? Vamos resolver onde está ruim primeiro. Não faz nada para nós, entendeu? Então, assim, a gente cobra, a gente é cobrado, só quero que vocês entendam isso. E eu, porque eu disse, eu extrapolei um pouco nas palavras, no tempo, mas é porque, como eu falei, a gente não tinha essa oportunidade. Então, a oportunidade que eu tenho, talvez, é aqui com vocês, ou no dia a dia com o serviço. Né? E eu queria agradecer a todos pela paciência, pela compreensão, e, mais uma vez, me coloco à disposição sempre que precisar, para a gente estar vindo aqui, né, para estar falando e discutindo o que for preciso. Beleza? Muito obrigado, boa noite a todos.
Quero aqui deixar os agradecimentos aí ao prefeito, em nome de todos os vereadores, e dizer que o microfone está aí, prefeito. A hora que você quiser vir, estamos de portas abertas aí. Palavrinha lá com o Gilson.
Com licença, senhor presidente. Boa noite a todos aqui presentes. Eu só pedi a palavra ao prefeito, ao presidente, porque o prefeito veio para falar do loteamento e quem pediu para que ele viesse foi eu. Não sei por que não foi citado o meu nome, mas foi eu que pedi. E até fizeram algumas piadinhas, por que não falaram lá dentro? Mas lá dentro, momento algum, falaram para mim que ele tinha vindo para isso. Mas ele veio da explicação dele, a gente entende. O que eu queria que às vezes o prefeito entendesse, prefeito, que as pessoas também nos cobram. As pessoas nos cobram, nós temos compromisso lá do primeiro mandato. Eu entendo que os outros deixaram dívida, deixaram os loteamentos com os problemas. Aqui tem vários jovens aqui, ó, que inclusive alguns já são casados e não têm moradia. Então, quando a gente fez essa cobrança, prefeito, é isso que as pessoas nos cobram. Não tenho nada contra o senhor. Quando eu fui o presidente dessa casa, lá em 2016, o senhor veio trabalhar comigo. Eu não achava justo deixar o senhor desempregado e contratar um lá de Itajá ou de Cacilândia, que seja, igual muitos fizeram. Eu dei oportunidade ao senhor e ao ex-prefeito, ao seu, por gratidão que ele me trouxe para a política. Então, quando a gente faz a reclamação, é porque a gente é cobrado. Tem pessoas com carta de loteamento lá da campanha. E nos cobra. Nós temos que levar ao conhecimento. Eu acho assim, foi falado das casas, beleza, parabéns. Né? E nós estamos aqui para ajudar. Quando eu falei das 40 casas, prefeito, é porque realmente ganhamos as 40 casas. Mas nós não tínhamos loteamento. Eu sei que é demorado, né? Eu tenho conhecimento disso. Eu estou aqui no quarto mandato. Eu não entrei ontem na política. Só que as pessoas que precisam, eles não querem nem saber. E nós vamos receber essa cobrança o ano que vem, quando for bater palma na porta da casa do cidadão.
Ele não quer nem saber que você pegou de dívida, deixou de pegar, que quando você vai fazer a campanha, você sabe os problemas que tem o município. Então é só isso. Então acho que é todos nós, todos os vereadores, é, vice-prefeito, tem o direito de cobrar, porque nós somos cobrados. Em momento algum aqui, a gente tem nada contra ninguém, não. A gente só tem que fazer aquilo que também a gente entende que dá para fazer. Tanto que o prefeito acabou de falar aqui, que está correndo atrás e vai ser feito. Essa era a minha preocupação. Porque se ele tivesse me falado tudo o que ele falou aqui, eu não tinha nem falado em plenário. Porque eu já sabia o que responder às pessoas. Mas eu não sabia, prefeito. Então, aqui, quero deixar parabéns a todos e ao presidente também, que chamou o prefeito, e todas as vezes que chama ele, tanto ele, Fabiano, o secretário de saúde, todas as vezes que chama, eles vêm. Então, era só isso que eu queria deixar, e o mais, muito obrigado, senhor prefeito. Presidente.
Então, é isso aí, né? Agradecer a todo mundo aí, dúvidas esclarecidas, e qualquer coisa, semana que vem, estamos aí. Encerramento. Em cumprimento à norma regimental, finalizo informando que não há matéria da ordem do dia. A próxima sessão ordinária. Declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão ordinária e convido os senhores vereadores e a população apoliana a participar da 33ª sessão ordinária, na sessão legislativa do ano 2023, da 16ª legislatura, a ser realizada na próxima segunda-feira, 30 de outubro de 2023, às 19h30, horário regimental. Boa noite a todos e todos vão com Deus.